história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 3 mês de abril, ano de 2025. E vamos às principais manchetes desta edição. Michael Bicker.
Comemorações dos 40 anos da Sicredi Aliança terão sequência semana que vem com palestras. Aluno de Marechal é classificado para a quarta fase da Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial. Justiça Eleitoral presta serviços hoje e amanhã em Pato Bragado.
Guilherme Heinzen.
Audiência pública vai discutir a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 5 anos de idade nesta noite em Mercedes. Apresentado o time feminino de Marechal Rondon para a temporada 2025. Grêmio vence na Sul-Americana. Internacional joga contra o Bahia nesta noite pela Libertadores.
Regis Guerreiro.
Itaipu e pescadores realizam operação de limpeza no reservatório da usina. Chapa única vai disputar a nova diretoria da ACI Macara. Requerimento na Câmara Federal aponta indícios de desvio de finalidade em investimentos da Itaipu Binacional.
Claudinei Domingues. PM é acionada para resolver encrenca entre funcionários do circo. Estelionato e apreensão de cigarros movimentam a PM em Mercedes. Tentativa de furto de motocicleta em Quatro Pontes. Vera Filber.
Cresol Integração realizará sua assembleia hoje.
Gladstone Pacheco.
Comissão de Agricultura aprova novos critérios para a cobrança do ITR. Espera Fico assina pedido de urgência à votação do projeto da anistia.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 3 de abril, iniciando nossa edição. Vamos às previsões da meteorologia com ele, Adriel Marcelo. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, se depara o sistema meteorológico do Paraná. E ontem, novamente, pancadas de chuvas aconteceram em algumas regiões de Marechal Cândido Rondon e outras, nada, né? Só o céu nublado e a temperatura continua lá em cima. Falando em temperatura, neste momento, 28 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar está em 72%. E o gráfico mostra pra gente probabilidade de pancadas de chuva. 95% de agora até as 4 horas da tarde. Tá? Aí a partir das 5, por mais que mostra ainda o gráfico de chuva, aí cai para 45%. Vamos aguardar, lembrando que não é uma chuva geral se acontecer para Marechal Cândido Rondon e também para nossa micro-região, cidades mais próximas, né? Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa ou Mercedes, mas nós falamos em pancadas localizadas. Pode chover em Quatro Pontes, nada em Marechal. Pode ter pancada de chuva em Margarida e nada em São Roque. Ou pancadas de chuva em São Roque, nada em Pato Bragado, que está ali mais próximo deles, né? Chuvas dispersas pela nossa região. Repetindo mais uma vez, neste momento 28 graus a temperatura, umidade relativa do ar 72%. O gráfico mostra para amanhã, sexta-feira, de céu claro, com a máxima de 26 e a mínima de 19 graus. Aí volta a mostrar um gráfico com possíveis pancadas de chuva no sábado, com a máxima de 23 e a mínima de 16 graus. E no domingo, céu aberto novamente, com a máxima de 27 e a mínima de 18 graus.
E no relatório de ocorrência da 2ª Companhia da Polícia Militar sobre os acontecimentos das últimas 24 horas em sua área de ação, estelionato, violência doméstica, tentativa de furto, inclusive encrenca entre funcionários do circo que está em Marechal Cândido Rondon. Claudinei Domingues, como é que é essa história? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Então, João Marcos, uma encrenca entre dois funcionários do circo instalado ao lado do ginásio de esportes Ney Braga movimentou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon por volta das 8 horas e 30 minutos da última noite. Para os policiais, o solicitante relatou que trabalha no circo e teve um desentendimento com um colega, pois ao solicitar para ele fechar a cerca, este teria dito, em tom de ameaça, "Você não sabe com quem está mexendo." Ele não quis identificar o denunciado e nem manifestou interesse em representar contra o mesmo. De acordo com o relatório policial, o homem estava aparentemente sob efeito de drogas e tinha dificuldade em relatar detalhes do ocorrido. Já em Quatro Pontes, por volta das 18 horas e 30 minutos de ontem, policiais militares foram informados de uma suposta tentativa de furto de uma motocicleta. A solicitante relatou que deixou sua Yamaha Fazer 250 estacionada e, ao chegar à tarde para pegá-la, percebeu que o miolo da ignição estava danificado e o guidão não estava mais travado. Os policiais então realizaram diligências à procura de câmeras de monitoramento na região do fato, porém, nenhuma foi encontrada. E olha, João Marcos, duas situações movimentaram o setor policial de Mercedes nas últimas horas. O golpe do falso funcionário de banco fez mais uma vítima na cidade. A pessoa relatou no destacamento da Polícia Militar que na última terça-feira, dia 1º de abril, um indivíduo se identificando como funcionário de um banco informou que foram feitas compras em seu cartão de crédito e que, ao realizar o processo de cancelamento, teria que repassar alguns dados a ele. A vítima seguiu as orientações feitas pelo suposto funcionário e efetuou um PIX, cujo valor não foi informado. Posteriormente, ao entrar em contato com a instituição financeira, soube que se tratava de um golpe, por isso procurou o registro do fato na Polícia Militar. Também em Mercedes, uma apreensão de veículo com cigarros contrabandeados foi realizada na data de ontem à noite por policiais militares. A equipe realizava patrulhamento pela cidade quando avistou um Fiat Palio Fire mudar bruscamente de direção assim que o condutor percebeu a viatura. De imediato foi iniciada uma tentativa de abordagem com sinais sonoros e luminosos, porém o motorista não acatou e empreendeu fuga. A perseguição se estendeu por diversas ruas da cidade até o condutor parar o carro e fugir a pé, não sendo mais localizado. Na vistoria ao Fiat Palio, os policiais encontraram em torno de 20 caixas com 1000 pacotes de cigarros de diversas marcas de origem estrangeira. De acordo com a Polícia Militar, o carro apreendido não tem registro de furto ou roubo e, juntamente com os cigarros apreendidos, foi entregue na Receita Federal de Guaíra.
E a Itaipu Binacional deu início à 12ª Campanha de Limpeza do Lago, iniciativa que faz parte do convênio Linha Ecológica entre a empresa e o Conselho dos Municípios Lindeiros. Como é que será realizado esse trabalho, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do nosso Frente Ampla de Notícias. Pois bem, ao todo, serão 8 dias de atividades realizadas em conjunto com as 12 colônias, envolvendo um total de 353 pescadores. A expectativa é retirar entre 20 e 30 toneladas de lixo do reservatório, conforme a média das edições anteriores. Mais do que uma ação de melhora da qualidade ambiental do lago, a campanha tem como objetivo sensibilizar as pessoas sobre a destinação correta desses resíduos, valorizar o papel das comunidades pesqueiras como agentes ambientais, além de destinar parte dos materiais recolhidos a unidades de valorização de recicláveis. Segundo Rinaldo Antônio Ribeiro Filho, a Itaipu Binacional vê os pescadores como parceiros no cuidado ambiental com o reservatório. Isso porque eles estão todos os dias no lago. Portanto, são os primeiros a enxergarem qualquer problema. Daí, a importância de valorizar os pescadores pela atividade extrativa, que é a renda dessas pessoas, e pela atuação como agentes ambientais, destaca ele. Comumente, são retirados diversos tipos de materiais, desde latinhas e garrafas PET, a utensílios domésticos, materiais eletrônicos, inclusive móveis. Porém, o mais preocupante são as embalagens de agrotóxicos, óleos combustíveis e lubrificantes. Esses materiais são contaminantes que comprometem os vários usos do reservatório, como o abastecimento e o lazer, além de se acumularem na cadeia alimentar com riscos para a saúde humana. Essa atividade começou pela colônia Z12 de Foz do Iguaçu na segunda-feira, com a participação de 22 pescadores em 11 embarcações. A campanha segue até o dia 30 de abril, de acordo com o calendário, em Santa Terezinha de Itaipu, amanhã, dia 4, em São Miguel do Iguaçu, no dia 8, Itaipulândia, dia 11, Santa Helena, dia 15, Entre Rios do Oeste e Pato Bragado, dia 17, Marechal Cândido Rondon em Mercedes, no dia 24, e em Guaíra, no dia 30 de abril.
Falando ainda em Itaipu, Regis, entidades do setor produtivo paranaense têm se manifestado com insistência a respeito dos gastos da atual diretoria da Binacional, apontando a falta de uma gestão eficiente e responsável dos recursos financeiros da usina, é isso?
Um exemplo recente é a decisão do Conselho de Administração da Itaipu de usar 240 milhões para a compra de terras agricultáveis na região oeste do Paraná para destinar a comunidades indígenas. Inclusive, essa decisão atropela o chamado marco temporal, que ratifica que as demarcações de terras indígenas devem ser limitadas à data da promulgação da nossa Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. Em Brasília, o deputado federal por São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, está colhendo assinaturas para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar a atual gestão da Itaipu Binacional. O deputado também apresentou um requerimento de informação ao Ministério de Minas e Energia, pedindo explicação sobre o financiamento de 752 milhões de reais pela estatal para a retomada das obras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu. Para o parlamentar, há indícios de desvio de finalidade, má gestão financeira e uso político dos recursos da Itaipu, o que estaria impactando diretamente o bolso dos consumidores. Entre os principais focos da investigação sugeridos pelo parlamentar estão repasses bilionários a iniciativas consideradas alheias à missão da empresa, como os 15 milhões de reais destinados ao festival Janja Polosa, mais de 1,3 bilhão em convênios ligados à COP30 e ainda a destinação de recursos a organizações e cooperativas ligadas ao MST e a projetos indigenistas. A proposta da CPI também menciona o recente aumento da tarifa da Itaipu, mesmo após o fim da dívida da usina. Para este ano, 2025, está previsto um novo reajuste de 5,99%. De acordo com Luiz Felipe, após a quitação da dívida histórica da Itaipu em 2023, a expectativa era de que os recursos fossem utilizados para reduzir as tarifas de energia e não para bancar obras federais fora do setor elétrico.
Regis Guerreiro, por outro lado, a Cimacar, a nossa associação comercial empresarial, tem assembleias convocadas e apenas uma chapa vai concorrer para a formação da nova diretoria da entidade.
Sim, João Marcos, a eleição para definir a próxima diretoria da Cimacar vai acontecer na terça-feira, dia 8, 7:30 da manhã, no auditório da Cimacar. Além da eleição e posse da nova diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão 2025-2026, durante a Assembleia, também será realizada a prestação de contas das atividades e o relatório financeiro do último período de trabalho do atual presidente, Paulo Adriano Grenzel. O prazo de inscrição de chapas encerrou ontem à tarde e apenas uma foi apresentada. Presidente, Giovana da Silva Krause, primeiro vice-presidente Paulo Adriano Grenzel, segundo vice-presidente Carla Rieger, secretário Paulo Rodrigo Copete, tesoureira Eli Hofer, Os vices são os seguintes: do Comércio, Sandra Higger; da Indústria, Arisson de Souza Pires; do Agronegócio, Eloy Podkova; da Prestação de Serviços, Ildemar Kanitz; de Produtos e Serviços, Carlos Eduardo Zanqueta Cardoso; de Informações Cadastrais e Proteção ao Crédito, Luciano Cremonese; de Feiras e Eventos, Eliseu Márcio dos Reis, o Tadeu; de Desenvolvimento Profissional, Justina Fátima Thomas Metzner; de Patrimônio, Edemar Wolstein; de Cooperativismo, Hugo Alex Azevedo Ferraz; de Responsabilidade Social, Sandra Nair Kuhn; de Responsabilidade Ambiental, Ricardo Leites de Oliveira; dos Núcleos Setoriais, Rodrigo Luiz Glessi; do Turismo, Robson André Schwingel; de Relações Públicas, Pedrinho Lourival Hartwig; de Inovação e Tecnologia, Mariana Caroline Lambert Port; do Conselho Jovem Empreendedora, Jaqueline Franciele Soto Galvão; do Conselho da Mulher Empresária, Luciane Roberta Reuter de Oliveira; e de Assuntos Sindicais, Ademar Bayer. Vogais, Celso Prediger, Gilson Metz, Marta Beatriz Schumacher, Maicon Roberto Halpe e Marcos Rogério Casburgui. No Conselho Fiscal, efetivos, Edson Deber, Laércio Cipriano e Neylor Vicente Thomas. Os suplentes do Conselho Fiscal, Alisson Charles Krause, Ana Paula de Bassichetti, Eduardo Matheus Forpagel. E no Departamento de Promoções, Eventos e Marketing da Simacar, Ivone Barbosa, Marlise Sulzbach Ricardi e Ronaldo Rossarola.
Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo volta ao Frente Ampla trazendo informações do mercado financeiro.
João Marcos, moeda norte-americana, o dólar com variação para menos 1,74%. Dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,599. Dólar para venda, R$ 5,600.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e Guilherme Heisen destacam os seguintes temas.
Audiência pública vai discutir a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 5 anos de idade nesta noite em Mercedes. Apresentado o time feminino de Marechal Rondon para a temporada 2025. Grêmio vence na Sul-Americana. Internacional joga contra o Bahia nesta noite pela Libertadores.
Cressol Integração realizará sua assembleia hoje.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 3 mês de abril, ano de 2025. E a Cressol Integração realizará sua assembleia hoje no CTG, com direito a jantar e brindes. É isso mesmo, Vera? Boa tarde!
Isso mesmo, João. Será realizada a assembleia da Cressol Integração de Marechal Cândido Rondon hoje no CTG Tertúlia do Paraná, onde serão apresentados os resultados do último ano, metas e objetivos que a cooperativa conquistou, promovendo a transparência e a proximidade com os cooperados. Também acontece em breve a Assembleia da Cooperativa de Porto Mendes, no dia 8 de abril, e de Mercedes, no dia 9 de abril. Os eventos presenciais permitem a prestação de contas, apresentação de resultados e definições das direções para o futuro da cooperativa. A recepção vai iniciar às 18h30, com a apresentação às 19h. O presidente Gilsemar Miervinski lembra que os cooperados devem confirmar presença com os seus gerentes de relações públicas, garantindo assim o melhor funcionamento do evento. Além das reuniões locais, a Assembleia Geral Ordinária será transmitida online no dia 25 de abril.
E uma boa notícia: o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou na manhã desta quinta-feira, em suas redes sociais, que vai criar uma comissão especial para analisar o projeto de lei 1087/25, que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. A proposta do governo é compensar a isenção para quem ganha menos, que deve custar R$ 25.800.000 por ano, taxando quem ganha acima de R$ 600.000 por ano. O texto tramita na Câmara dos Deputados em regime de urgência constitucional e passa a trancar a pauta de votações do plenário a partir do dia 3 de maio. A comissão especial será presidida pelo deputado Rubens Pereira Júnior, vice-líder do governo, e a relatoria ficará com o deputado Arthur Lira. Uma audiência pública acontece nesta quinta-feira na Casa da Cultura de Mercedes. O encontro vai discutir a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Quem traz detalhes é Guilherme Heinzen. Boa tarde, Guilherme.
A iniciativa é liderada por um grupo de pais que posiciona contra a exigência da imunização nessa faixa etária e conta com o apoio de vereadores de Mercedes. Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Durante o encontro nesta noite, profissionais da área da saúde devem trazer informações técnicas e científicas sobre o tema, inclusive com a participação virtual de personalidades internacionais ligadas à situação. O grupo organizador também expediu convites a autoridades do município de Mercedes e da região, além de representantes do Poder Judiciário da comarca de Marechal Cândido Rondon. Um dos líderes do movimento é o mercedense André Fiedler, pai de crianças que estão dentro da faixa etária de vacinação obrigatória. Fiedler detalhou o objetivo da audiência e reforçou o convite à comunidade e autoridades regionais para participarem do debate.
Estou aqui para convidá-los a participar da audiência pública pela não obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em nossas crianças. A audiência pública acontecerá agora, no dia 3 de abril, às 18 horas, na Casa da Cultura de Mercedes, e contará com a participação de médicos e especialistas internacionais, muito renomados no assunto, que trarão informações importantes do que está acontecendo no mundo no que diz respeito a esta vacinação contra a Covid-19 em nossas crianças. Estamos falando dos nossos filhos, os nossos pequenos, o grupo de menor risco para esta enfermidade e que tem toda uma vida pela frente. Sabemos o quão delicado é este assunto e, sendo assim, reforço aqui o convite para que você venha participar junto conosco. Um grande abraço e até lá.
Bom, João, o debate em torno da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças ganhou força após recentes decisões judiciais. O Superior Tribunal de Justiça definiu que pais que se recusarem a vacinar seus filhos podem ser multados. Com base na decisão, o Poder Judiciário passou a solicitar aos órgãos municipais a relação de crianças vacinadas e não vacinadas. Em alguma cidade, João Marcos, pais já foram notificados formalmente a cumprir com a vacinação sob pena de sanções legais. Desde 2022, o Supremo Tribunal Federal já havia considerado constitucional a obrigatoriedade da imunização, desde que a vacina esteja prevista no Programa Nacional de Imunizações, seja imposta por lei ou determinada pelo poder público com base em consenso científico. Segundo os tribunais superiores, salvo eventual risco concreto à integridade psicofísica da criança ou adolescente, não lhe sendo recomendável o uso de determinada vacina, a escusa dos pais será considerada negligência parental, passível de sanção estatal ante a preponderância do melhor interesse sobre sua autonomia. É o que consta na decisão do STF. A audiência pública em Mercedes esta noite promete reunir diferentes pontos de vista sobre o tema, com a expectativa de ampliar o diálogo entre pais, autoridades e profissionais da saúde diante de um assunto que envolve ciência, responsabilidade familiar e políticas públicas de saúde, João.
E agora, deixando as vacinas de lado, vamos falar de esportes. O evento realizado ontem apresentou oficialmente o time feminino de Marechal Cândido Rondon para a temporada 2025. Guilherme, como é que foi a apresentação?
João, é a agremiação da CC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, time feminino que irá representar o município no Campeonato Paranense de Futsal Série Ouro, aliás, já estreou no final de semana com empate em Colombo, fora de casa, e também nos Jogos Abertos do Paraná, além da Copa Brasil. Quem fala sobre esta apresentação, o time para a temporada 2025, é o técnico da equipe, Jean Model.
A expectativa é grande, né? Pelo último ano que a gente fez, né? Disputou a final, perdemos nos detalhes, né? Para a grande equipe do Stein Cascavel. É uma equipe totalmente reformulada, né? Porque perdemos muitas peças, as meninas se destacaram, acabaram indo para fora do país, algumas para equipes de Liga Nacional. Infelizmente, não conseguimos a nossa vaga na Liga Nacional, que a gente esperava muito para esse ano. Mas, como eu falei, é uma equipe reformulada, é um início de trabalho. Estamos trabalhando muito para alcançar grandes objetivos para esse ano, né? Que vamos disputar a Copa do Brasil, queremos ser finalista dessa competição. Estamos batalhando para a vaga da Taça Brasil. Como Cascavel, que é a equipe campeã, vai ser sediante, estamos tentando a vaga como segundo colocado. Então, esperamos grandes competições e grandes conquistas para esse ano de 2025.
Bom, este Jean Model, ele que é técnico do time feminino de Marechal Cândido Rondon, portanto, a equipe apresentada para a temporada 2025. O lado negativo é que os jogos na Série Ouro, como por exemplo neste sábado, João, serão realizados em Palotina porque o ginásio Nem Braga está em reforma.
E para encerrar, Guilherme, conta pra gente como estão as atualizações mais recentes da Libertadores da América e Sul-Americana.
Começando então pela Copa Libertadores América. Ontem nós tivemos dois brasileiros em campo. O São Paulo fora de casa venceu o Taddeus pelo marcador de 1-0. E o Botafogo, também jogando fora de casa, foi derrotado pela Universidade de Chile por 1-0. Nesta quinta-feira, nós teremos três jogos envolvendo brasileiros na Libertadores. Às 7 horas da noite, com transmissão da difusora AM no Nordeste Brasileiro, o Bahia recebe o Internacional. Mesmo horário de Sport Cristal contra o Palmeiras. 9:30 da noite, Deportivo Táchira contra o Flamengo. Pela Copa Sul-Americana, ontem, o Grêmio venceu fora de casa, jogando no Paraguai, o Sportivo Luqueño por 2-1. O Corinthians em Itaquera foi superado pelo Huracán por 2-1 e o Vasco da Gama empatou em 3-3 com o Melgar. Nesta quinta-feira, nós não teremos nenhum time brasileiro atuando pela Sul-Americana.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Adriel Marcelo com as cotações do mercado agropecuário.
João Marcos, moeda norte-americana, o dólar com variação para menos 1,74%. Dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,599. Dólar para venda, R$ 5,600.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker detalha os seguintes assuntos.
Comemorações dos 40 anos da Sicredi Aliança terão sequência semana que vem com palestras. Aluno de Marechal é classificado para a quarta fase da Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial. Justiça Eleitoral presta serviços hoje e amanhã em Pato Bragado.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 3 de abril de 2025. E nós temos um aluno de Marechal Cândido Rondon se destacando na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial. Olha que interessante. Esse estudante, segundo as informações, entre os 100 mil inscritos, ou mais de 100 mil inscritos, obteve uma nota entre os 30 primeiros. De qual colégio é esse estudante? Quem é este estudante? Michael Bicker, conta pra gente esse dado muito importante para Marechal Cândido Rondon. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, para os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Que notícia excelente para Marechal Cândido Rondon entrando no cenário nacional quando o assunto é Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial. O estudante é o Gabriel Henrique Machado Osda, do Colégio Monteiro Lobato, aqui da nossa cidade. A competição contou inicialmente com quase 100 mil participantes de todo o Brasil. E Gabriel, para se ter uma ideia, aqui do Paraná, que tinha quase 30 mil inscritos, ele ficou com a 23ª maior nota da terceira fase. Passou para a quarta agora e projeta uma nova etapa. Sabe qual, João Marcos? Ouvintes Difusora, a Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial, que será realizada em Pequim, na China. Imagina nós com rondonense, estudante, né? Do Monteiro Lobato, representando Marechal, Paraná, o Brasil, numa Olimpíada Internacional que vai acontecer na China. E o próprio Gabriel Henrique Machado Rosda fala sobre essas conquistas.
E eu fui classificado para a quarta fase da ONIA, Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial. No início, eram 30 mil alunos do estado do Paraná e 100 mil alunos do Brasil. Eu fiquei entre os 87 melhores do estado do Paraná, com a 23ª maior nota da terceira fase. Que em Marechal, eu fui o único aluno que passei para a quarta fase. E agora eu tô concorrendo para ganhar o notebook da sede e também concorrendo para competir na IOAI, que é a Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial, que vai acontecer em Pequim, na China. E em Marechal eu fui o único aluno que passei para a quarta fase.
Gabriel, ouvintes, é aluno do Colégio Estadual Monteiro Lobato. Quem conversa com a gente agora é o diretor, Cloeciro dos Santos Ribeiro. Seja bem-vindo, Ribeiro.
O nosso aluno Gabriel Henrique Machado Rosda, que é aluno aqui no Monteiro Lobato desde o oitavo ano, é um aluno muito esforçado, que nos dá muita alegria nas competições que participa, sempre com colocações muito boas nas competições. Por exemplo, xadrez, sempre conquistando medalhas na OBMEP de matemática, com medalha de prata a nível estadual e de bronze a nível nacional. A UMAP também, que é de matemática, obteve a medalha de cobre a nível nacional. A OBT, Olimpíada Brasileira de Tecnologia, equipe no qual ele participou, também ganhou menção honrosa de participação com o projeto de monitoramento de casos de dengue através de satélite. Foi o primeiro no Núcleo de Toledo também no Agrinho 2024, com o vídeo que ele enviou, e foi classificado para o Ganhando o Mundo, que vai embarcar agora para a Austrália em julho e vai ficar 6 meses lá estudando e conhecendo o país australiano. Desejamos toda a sorte do mundo para o nosso querido aluno Gabriel Henrique Machado Rosda. E também agora, por último, essa semana, foi classificado na ONIA, Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial. Ficou classificado em 23º lugar, entre milhares de inscrições aí a nível estadual. Então é um orgulho muito grande para nós, da gestão pedagógica, professores, comunidade escolar, para os pais também, que o aluno Gabriel se destaque nessas competições e nesses programas que ele participa. É um orgulho muito grande que a gente está sempre apoiando o nosso aluno.
De outra parte, Sicredi Aliança Paraná São Paulo segue com eventos comemorando seus 40 anos de atividade. Qual é a próxima programação, Michael Bicker?
João Marcos, Sicredi sempre criando, sempre inovando e trazendo, né, programações voltadas especificamente para os seus associados. Serão 4 grandes palestras que serão realizadas terça, quarta, quinta e sexta-feira. Recepção a partir das 7 horas da noite e início às 19h30. Local dessas palestras no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon. Mas para cada dia, um tema específico para um tipo de associado da Sicredi Aliança. Quem participa com a gente aqui do nosso jornal é o presidente Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Fernando Fener.
Para comemorarmos os 40 anos da nossa cooperativa da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, nós sentamos conselho de administração, diretoria executiva, para avaliar que tipo de evento seria interessante trazermos para os associados como forma de comemoração. E uma das coisas que foi levada em consideração para os eventos que nós vamos realizar serem aprovados foi o 5º princípio do cooperativismo, que é educação, formação e informação, que é quando nós trouxemos informações atualizadas aos nossos associados. E aí por isso que nós optamos então por realizar essas 4 palestras no dia 8, 9, 10 e 11 de abril, com a Priscila de Sá para o público feminino, com o João Branco para os empresários e empreendedores, Guilherme Miziar, um excelente professor da Fundação Dom Cabral, que vem falar para todos os públicos, mas especialmente o público jovem, e o Paulo Herrmann, um nome muito conhecido no cenário do agronegócio, que vai tratar então todos os nossos produtores e produtoras rurais. Esses 4 eventos são abertos para os nossos associados, nós temos convites limitados até pela quantidade de pessoas, né, que cabem no centro de eventos em Marechal, que será o local dessas palestras, e cada associado que tiver interesse em participar, procure o seu gerente, né, o gerente da sua conta, vá na sua agência e reserve o seu convite, porque é muito importante essa organização para nós, porque queremos a casa cheia, né? Queremos mais uma vez realizar, assim como foram as nossas assembleias, eventos que possam atender bem o nosso associado e para que juntos nós comemoramos os 40 anos da Sicredi Aliança Paraná São Paulo.
E a Justiça Eleitoral vem desenvolvendo ações em municípios aqui da nossa comarca. O que está acontecendo, Maico? E onde a equipe do cartório eleitoral estará atuando?
Então, João Marcos, hoje, agora, os servidores da Justiça Eleitoral estão atendendo os moradores de Pato Bragado. Esse atendimento acontece no formato presencial. É o projeto Cidadania Plena. Hoje e amanhã, no Centro Cultural de Pato Bragado. Tá hoje até as 5 horas da tarde, inclusive agora no horário do almoço. E amanhã, das 9 às 17 horas. Projeto objetiva facilitar o acesso dos eleitores aos serviços eleitorais. Garante que todos possam, atenção, ó, regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. A equipe do cartório da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon está, portanto, no Centro Cultural de Pato Bragado. E o cidadão precisa apenas levar seus documentos pessoais para atualizar dados ou então para regularizar a situação. Repetindo, Justiça Eleitoral hoje e amanhã em Pato Bragado, sempre até às 17 horas no Centro Cultural.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco nos traz os seguintes temas.
Comissão de Agricultura aprova novos critérios para cobrança do ITR. Esperafico assina pedido de urgência à votação do projeto da anistia.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 3 mês de abril, e o prefeito de Nova Santa Rosa, Lari Hitz, acompanhado de secretários municipais, recebeu nesta semana uma comitiva da Sanepar para discutir sobre o início das obras de rede de esgoto, prevista para julho, de acordo com o cronograma da empresa licitada. A rede de esgoto é uma obra que poderia estar pronta há 5 anos, conforme convênio assinado entre o município e a Sanepar, contemplaria até 2020 65% da população urbana e 90% até 2033. De acordo com Donizete Obara, gerente regional da Sanepar, a meta é concluir a obra em até 2 anos, beneficiando 85% dos moradores de Nova Santa Rosa. Tomara que aconteça e essa obra se concretize. Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei 1648/2024, que altera as leis relacionadas ao imposto sobre a propriedade territorial rural e a Política Nacional do Meio Ambiente. Qual o principal objetivo dessas propostas de alterações? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. O objetivo é melhorar os critérios de cobrança do ITR e ajustar os mecanismos de formulação e aplicação dessas políticas. A proposta, que tem autoria e relatoria de integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. De acordo com o relator do projeto, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, o atual modelo de cálculo do ITR é incoerente, sendo necessária a urgente aprovação da alteração proposta para que a isonomia tributária dos contribuintes seja resguardada. É fundamental a retirada da tributação das áreas ambientais, para que assim se promova a justiça no recolhimento dos impostos. Além disso, o projeto objetiva esclarecer a abrangência da dedução do valor do imóvel rural, pontuando que investimentos essenciais para a transformação e melhoramento da propriedade rural, denominados genericamente de benfeitorias, integram o rol de dedução. Ainda segundo o relator, a destinação dos valores arrecadados com o ITR vai servir para avanços no meio rural, como infraestrutura e conectividade, além de promover o desenvolvimento das comunidades rurais e contribuir para o aperfeiçoamento das condições de produção e qualidade de vida dos agricultores. O autor do projeto, o senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso, ressaltou que a proposta resguarda os produtores rurais do país. Segundo ele, outro aprimoramento proposto foi a dedução de áreas de ocupações irregulares, no caso, invasões, na base de cálculo do ITR e a cobrança desses valores a esses ocupantes. O tratamento desse ponto é necessário porque a lei tributária não trata do cenário de invasão do imóvel rural, que, apesar da existência da propriedade, do domínio útil ou da posse de imóvel, o contribuinte não detém a disponibilidade econômica do imóvel, segundo explicou o parlamentar.
E ainda, em se tratando de Congresso Nacional, está tramitando na casa um projeto de urgência, a votação do projeto de lei de anistia. O que vem a ser esta matéria, Gladstone?
Bem, João Marcos, a matéria quer anistia a todos que apoiaram, financiaram ou participaram direta ou indiretamente dos atos de 8 de janeiro de 2023, em atividades relacionadas antes ou depois dos protestos. A medida também beneficiaria quem fez mobilizações em redes sociais em prol dos atos. A anistia se aplicaria a todos já julgados ou quem ainda esteja sendo julgado, com extinção da pena de todas as pessoas já condenadas. O projeto de lei em questão também prevê a manutenção dos direitos políticos dos condenados ou investigados. Dentre os deputados federais que assinaram o pedido de urgência ao projeto da anistia, está Dilceu Esperafico.
Em primeiro lugar, eu assinei o requerimento de urgência porque eu vejo a necessidade de nós eliminarmos uma injustiça que está acontecendo no nosso país. Pessoas inocentes aí condenadas a 16, 17 anos, 14 anos de prisão por um fato puramente que foi fictício. Não houve golpe nenhum, porque um golpe se dá quando tem exército na rua, armas, etc. E outra coisa, algumas pessoas dessas vieram simplesmente acompanhar um movimento democrático. São patriotas que têm todo o nosso respeito. Por isso eu assinei o requerimento de urgência para que venha logo ao plenário para nós podermos dar um fim nessa história aí e votarmos a anistia para os patriotas do dia 8 de janeiro. Votando a anistia, eles estarão livres dessa pecha de terem cometido esses crimes. Estão sendo acusados de quadrilha, estão sendo acusados de guerrilheiro, estão sendo acusados de golpe de Estado, coisa que eles não fizeram. Então, somos favoráveis, sim, à votação da anistia.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.